Cidadania.
Conquistas e desafios para a população que vive nos quilombos mineiros. Essas são questões levantadas por mais de 200 jovens que participam do primeiro encontro da Juventude Quilombola. O evento, que termina hoje no auditório JK da Cidade Administrativa, reúne jovens de 50 municípios mineiros que discutem sobre as políticas públicas nas quais estão inseridos. Nós temos informações ao vivo com o repórter Pedro Pereira. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Vinícius. Minas Gerais é o segundo estado brasileiro em número de comunidades quilombolas. São 800, com cerca de 60 mil famílias, compostas em sua maioria por jovens, que participam desde ontem de debates, oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais. Programação que integra o primeiro encontro estadual da Juventude Quilombola de Minas Gerais. Sob o tema A Comunidade Quilombola que Temos e que Queremos, o encontro discute sobre questões raciais, sociais, culturais, educacionais, territoriais, econômicas, ambientais e de saúde. Grupos étnicos que se autodefinem a partir das relações com a terra, a ancestralidade e as práticas culturais, os quilombolas sofrem há décadas com a ausência de direitos, de políticas públicas e de acesso aos espaços de poder. É o que explica a moradora do quilombo Santa Cruz, do município Ouro Verde de Minas, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Maria Alves de Souza, que é dirigente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais.
Querendo ou não, é nas câmaras de vereadores, é nas prefeituras que os grandes entraves para os povos quilombolas se dá. Exemplo disso que em Ouro Verde de Minas, a Câmara Municipal tentou pautar a retirada do nome quilombola do nosso quilombo Santa Cruz por falta de compreensão ou talvez até desorientação política dos parlamentares naquele momento. Isso fez com que a gente desencadeasse um grande desejo de que Câmara de Vereador é um lugar que quilombola tem que estar, que prefeitura é um lugar que os quilombolas tem que estar, que na Assembleia Legislativa os quilombolas tem que estar, porque as nossas necessidades são necessidades que requerem um olhar de quem vive, de quem conhece, e ninguém melhor do que nós mesmos para poder construir esse debate internamente nesses espaços.
Um dos grandes pilares dos movimentos quilombolas é a preservação do seu patrimônio cultural e ambiental. Com a promulgação do Decreto 4887, em 2003, foi oficializado o direito autodeclaratório dessas comunidades, que passaram a ser reconhecidas como povos tradicionais, o que ampliou as perspectivas no âmbito do direito e das políticas públicas para essa população. O secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Nilmário Miranda, afirma que essas comunidades ainda são desprovidas de acesso aos direitos básicos, sobretudo na titulação de seus territórios.
Tem comunidades que não têm energia elétrica. Para nós é um absurdo. Acesso à educação. Onde não tem escola, tem que ter estrada. Tem lugar que não tem estrada direito, tem quilômetros da Marandiba que não tem estrada para que permita o acesso à escola, ônibus escolar. A valorização da cultura, a proteção da cultura para a manutenção dela, que ela é fundamental para Minas e para o Brasil. Agora, o principal para nós é consciência dos direitos e autoestima e estimular a participação dessas pessoas.
Espaço de diálogo entre o governo estadual e as juventudes quilombolas, a proposta do evento foi apresentada pelos representantes da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais e da Comunidade Quilombola de Buriti do Meio, do município de São Francisco, no norte de Minas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania e a de Desenvolvimento Agrário. A ideia é levantar as demandas que vão integrar a discussão sobre o Plano Mineiro de Políticas para as Juventudes e encaminhar as questões apontadas para as secretarias de Estado, visando atender às necessidades dos jovens quilombolas. Para o jovem da comunidade quilombola Três Barras, de Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas, Sidney Seabra, o evento é um marco para essa população.
O que a gente espera é que as comunidades se empoderam mesmo, as lideranças que estão aqui hoje representando as suas comunidades, que elas possam adquirir conhecimento aqui para fortalecer as suas comunidades mesmo, entendeu? A estar participando mais, organizando as associações, lutando por políticas públicas e com isso que nós possamos ter uma representatividade maior no Estado, como a gente tem visto aqui, o lugar nosso não é onde eles querem, né? A gente é onde a gente quer.
Agora à tarde haverá uma plenária para a apresentação e discussão das propostas dos grupos e a aprovação do documento do encontro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Pedro Pereira, pelas informações.